Essa é uma palavra de Jesus a respeito de oração que fica lá em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13. Jesus ele começa dizendo assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a ele. Então Jesus aqui começa esse texto falando a respeito de uma oração que visa uma recompensa. E a pergunta que é feita para nós é: queremos uma recompensa de quem? Aqui Jesus fala de pessoas fingidas, atores que buscavam uma recompensa uns dos outros. Ao invés de buscar a recompensa com o Pai, eles procuravam recompensa dos homens para serem aplaudidos, para serem vistos como pessoas espirituais. Então eram pessoas que gostavam de orar de pé, com microfone, nos púlpitos, pessoas que queriam a recompensa uns dos outros. Mas Jesus ensina a gente a orar de maneira que a gente não fique usando de repetições como fazem os pagãos, que pensam o quê? Que Deus vai ouvir a gente por muito a gente repetir. Então, como se o Pai precisasse que a gente se sacrificasse, repetindo, 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 para que ele pudesse atender a gente. Então Jesus fala para a gente não se assemelhar a essas pessoas, porque na verdade o Pai já conhece o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir. Então qual é a necessidade de repetir? Então são repetições vãs, repetições inúteis. E aí então que Jesus entra no em como a gente deve orar. O que é interessante é que ele ensina a gente a orar. Eu vou colocar 7 pontos para vocês. Ele ensina a gente a orar a partir desses princípios de que a gente não deve buscar uma recompensa vinda dos homens e nem ficar repetindo, se dirigindo ao Pai, mas repetindo muitas vezes como se o sacrifício que a gente for fazer pudesse mover a decisão dele nos abençoar ou não. Bom, então aqui Jesus ele fala sobre como a gente deve orar. A partir do verso 9, Jesus diz assim: Portanto, orem deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Eu vou dividir esse texto em 7 pontos. Então, que Jesus está ensinando a respeito de como a gente deve orar. Então, a primeira coisa é que Jesus ele nos ensina a se dirigir a Deus como o Pai Nosso que está no céu. Isso significa que o Pai espera de nós uma relação de pai e filhos. Ele não quer uma relação de senhorio. Deus não espera que a gente se relacione com ele de uma maneira distante, de uma maneira como se ele fosse simplesmente o nosso chefe. Ele quer que a gente se dirija a ele como filhos, que a gente peça a ele como se estivesse pedindo para um pai. E um detalhe, não é um pai da terra, mas é o pai de todos nós que está no céu, é o nosso Pai Celestial. E o segundo ponto da oração de Jesus é a respeito do nome dele. Então Jesus ele fala: santificado seja o teu nome. Isso significa separado seja o teu nome. Isso significa que o nome do Pai ele é santo, é exclusivo, é incomparável. Não existe nada como ele. Por isso que ele se dirige a nós se apresentando como ele sendo o eu sou. Isso significa que ele é aquilo que ele é. Nada pode ser comparado a ele. Ele é único. Então, o terceiro ponto a respeito da oração de Jesus é sobre o que a gente deve pedir. Então, o que é prioritário? Qual é a primeira coisa que a gente tem que buscar? Jesus fala que o nosso pedido deve começar como? Venha o teu reino. Isso mostra para a gente que o que é mais importante ser buscado não é o nossa maneira de governar as coisas, não é o governo político do nosso país, mas sim um governo celestial, o governo que é do Pai. Então, a prioridade é buscar o reino dele, um reino celestial, um reino eterno. Então, e aí o quarto ponto da oração de Jesus é que seja feita a tua vontade. Isso é uma coisa interessante porque uma pessoa, quando ela vai pedir algo para o Pai, normalmente ela quer pedir algo que ela quer. Mas Jesus está ensinando o quê? Que a gente tem que pedir aquilo que o Pai quer. Então, a expectativa do Pai é que a gente venha pedir algo que esteja de acordo com o que ele quer que seja pedido, que haja concordância com ele. Não adianta um pedido ser feito de acordo com a minha vontade, mas que seja feita de acordo com a vontade dele, assim na terra como no céu. Então, que a vontade dele prevaleça sobre todo o céu e aqui na terra. Na sequência, Jesus ensina a gente a pedir pelo pão nosso de cada dia. Então, muita gente se dirige ao Pai pedindo por trabalho, pedindo por carros ou de bens materiais ou sucesso nos estudos, mas Jesus está falando aqui sobre um pedido que é o pão nosso de cada dia. Quer dizer, isso reflete uma dependência que temos que ter diante do Pai. Não adianta a gente pedir para ele independência dele, a pedir para ele para que ele venha nos dar condições de podermos viver sem ele. O pedido para o Pai não é um pedido por autossustentabilidade, mas é um pedido que expressa a nossa dependência dele, quer dizer, uma dependência em que a gente reconhece que a gente não é capaz nem de obter o pão nosso de cada dia. Então é uma dependência total. E o sexto ponto da oração de Jesus é a respeito de perdão. Então, o que a gente deve pedir para o Pai? Perdão. Perdão porque nós erramos diante da santidade do Pai, diante da justiça dele, a nossa justiça é imperfeita e incompleta. Então, a gente tem que pedir perdão pelos nossos erros e pelas nossas dívidas, né? Por aquilo que a gente deveria praticar e não pratica. E por que que a gente tem o direito de pedir? Porque a gente também perdoa aqueles que nos devem. Então, se alguém tem errado conosco, então a gente perdoa primeiro, para depois pedir perdão para o Pai. Não faz sentido eu pedir perdão para o Pai se eu não quero perdoar o meu próximo, dentro de um erro que ele tenha cometido contra mim. Então, e a gente fecha aqui no sétimo ponto, que é o pedido que Jesus nos chama a fazer ao Pai, que é não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que um pedido para que a gente venha a ser livrado de entrar na tentação mostra que, mesmo dentro da nossa responsabilidade de praticar aquilo que é correto, que a gente venha se lembrar de pedir para o Pai, para que a gente não venha ser levado para essas tentações que vão nos tirar da presença de Deus, que vão nos levar a tomar decisões erradas. E também que a gente não seja influenciado pelo maligno, né? Muitas traduções colocam aqui como livra-nos do mal, mas a tradução mais precisa é livra-nos do maligno e não livra-nos do mal, porque isso significa que a gente deve reconhecer que estamos diante de uma guerra espiritual. Não é simplesmente o nosso desejo de praticar o que é errado, mas existem coisas, espíritos malignos que induzem a gente para os maus caminhos. Então, que a gente venha a ser dependente do Pai dentro dessa guerra espiritual, não se veja numa condição de poder entrar numa guerra e vencer sem a ajuda dele. Então, que sejamos dependentes dele em todos os sentidos. Então, é assim a gente conclui esse estudo sobre oração, porque do Pai pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.